O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, obrigado aí a todos da Rádio Gaúcha pela oportunidade de debater ideias.
Secretário, eu acho que a minha primeira pergunta, na verdade, é em relação a uma entrevista recente do senhor, que foi publicada na Folha de São Paulo, em que o senhor alertava para a gravidade do momento que a gente está vivendo, né, e todos nós estamos realmente angustiados, atônitos, assistindo ao fechamento de empresas, de bares, de restaurantes, vendo pessoas perderem sua renda, pessoas, os índices do emprego, né, que a Jeane Guerra acabou de trazer. Mas o senhor fez um alerta muito importante sobre o pós, né, o que o governador do Maranhão até chamou aqui para a gente seria a ressaca, né, depois que passar o segundo semestre, que a gente já ingressou, né, hoje é 6 de agosto. O senhor fez um alerta sobre que vai ficar e pode ficar ainda pior. Eu gostaria que o senhor dividisse com os ouvintes da Rádio Gaúcha, enquanto alguém importante no Ministério da Economia, né, alguém com a leitura aprofundada do tema, nós já chegamos ao fundo do poço no aspecto econômico ou não? Ainda vem um buraco que está mais embaixo.
Não, nada disso. Nós já chegamos no fundo do poço. O fundo do poço foi abril. De abril para cá, os dados mostram melhoras consistentes. Há 3 semanas atrás, eu anunciei que a queda do PIB ficaria em torno de 4,7% esse ano. O mercado estava projetando uma queda acima de 6,5%. E eu fiz o alerta. Todo mundo que está projetando acima de 6,5% vai ter que rever, porque as medidas tomadas pelo governo, em conjunto com a sociedade brasileira, se mostraram de muito sucesso. As nossas medidas de emprego, de preservação de empregos, elas deram grandes resultados. Então você vê hoje o mercado já está diminuindo o tamanho da queda que o PIB vai ter esse ano. A reportagem que eu falei na Folha de São Paulo foi a seguinte: o desemprego, ele já ocorreu. O que acontece é que os dados não estão mostrando isso. Então, quando vai chegar setembro, os dados vão começar a mostrar um problema que aconteceu em abril e maio. Por quê? Porque com o fechamento de várias cidades, de vários estados, as pessoas perderam o emprego. Só que elas não podiam procurar emprego. Então, nas estatísticas de desemprego, elas não estavam desempregadas. Por quê? Porque a estatística de desemprego, ela quer saber quem não tem emprego e quem está procurando emprego. Então, quem não procurava emprego não estava desempregado. Foi isso que eu alertei. Vai chegar setembro, o desemprego, os dados de desemprego vão aumentar um pouco. Mas o problema já aconteceu. E o governo já tomou medidas e está tomando medidas para diminuir isso. O que eu posso dizer para todos os brasileiros, todos os gaúchos que estão nos ouvindo, é o seguinte: com a graça de Deus, passo a passo, o pior ficou para trás. Agora é insistir na agenda de retomada econômica e vamos recolocar o Brasil nos trilhos, porque eu acho que de julho desse ano a dezembro de 2021 nós vamos entrar para a história como os 18 meses de reformas econômicas. Os resultados já estão começando a aparecer e passo a passo nós vamos sair dessa.
Esses resultados certamente estão linkados, desculpa, que eles estão linkados à distribuição de dinheiro. Né?
Deixa eu só interromper, desculpa, Potter, secretário. O prefeito Marquesan está anunciando que vai liberar algumas atividades comerciais até domingo. Diz que hoje e amanhã serão retomados encontros virtuais para construir alternativas com segurança para todos. Então essa é uma informação importante que a nossa produção nos alerta. Seguimos com a entrevista, Potter.
Secretário, bom, tudo está linkado ao mesmo assunto, né, secretário Saxida? Tudo está linkado ao mesmo assunto. Mas vamos lá. O injetar dinheiro, principalmente, né, com os R$600, que são emergenciais, a gente já sabe que os últimos 3 meses vão ser de R$200, ou pelo menos é isso que está pintando no horizonte. Ele tem algum momento que para. Ele vai ter um momento que vai parar. Então isso vai parar de ser injetado na sociedade, pelo menos nessa quantidade. Já na mesma entrevista, o senhor conversa, dizendo que precisa do Congresso para continuar, né, chama-se Renda Brasil, esse novo modelo, né, de distribuição de dinheiro, um pouquinho mais do que é hoje o Bolsa Família. Como é que vai ser esse jogo econômico sem essa quantidade de dinheiro injetada? Como é que vocês vão fazer? Qual trabalho vai ser feito com o Congresso e, principalmente, de onde vai sair?
Bom, vamos olhar o que nós já temos para hoje. Para hoje, nós já temos a taxa Selic em 2%. É o menor nível da taxa histórica. O crédito agrícola está batendo recordes. O FGTS, que está começando, vai injetar 36 bilhões de reais na economia até o final do ano. Então, nós temos um amplo conjunto de medidas que o governo desenhou com todo o cuidado do mundo durante a pandemia, preparando já o caminho para essa retomada. Então, eu vejo muitas pessoas dando muita ênfase ao auxílio emergencial. É claro que o auxílio emergencial tem um peso importante, mas mesmo além do auxílio emergencial, você tem várias medidas econômicas que já estão dando resultado. Por exemplo, os marcos legais da economia. Nós aprovamos em parceria com o Congresso Nacional o PL do saneamento. Olha, essa é uma discussão que está há anos emperrada. Graças a Deus avançamos nela. Só para vocês terem uma ideia, uma em cada quatro escolas brasileiras não tem água, não tem bebedor. Uma a cada seis não tem banheiro dentro dela. Então, o PL do saneamento vai dar ao brasileiro esse direito, um direito básico de ter água e esgoto, e traz investimento. Nós vamos aprovar também, em parceria com o Congresso Nacional, o PL do gás. É mais dinheiro. Vamos aprovar o PL da cabotagem. É mais investimento privado. Então, nós temos hoje um amplo conjunto de medidas que vão trazer muitos recursos privados para o mercado, além das medidas que o governo já tem tomado.
O governo hoje está dando e sustentando, de certa forma, a economia, ou não está vendo uma tragédia, uma desgraça maior, vamos dizer assim, que a gente vê a Espanha, por exemplo, se não me engano, é 18% a queda do PIB, a Alemanha, que é a maior economia do mundo, uma das maiores do mundo, né, junto com os Estados Unidos e a China, 10%, os próprios Estados Unidos também em volta disso, né, e o Brasil está sustentando por causa muito do auxílio emergencial, que agora existe uma certa discussão de que o emergencial se torne permanente, né? Talvez em outros valores, com menos gente recebendo, enfim, mas permanente. Existe possibilidade disso acontecer? O Estado tem fôlego para isso?
Olha, é importante ressaltar essa experiência internacional que o senhor citou. Quando nós olhamos o resto do mundo, e o Brasil, a economia brasileira, tal como o ministro Paulo Guedes alertou em abril, está surpreendendo o mundo. Os nossos resultados são difíceis, nós estamos num momento delicado, mas os resultados são muito melhores do que a maioria das pessoas previram. Então, por exemplo, o Banco Mundial previu uma queda de 8% para o PIB brasileiro. O FMI previu uma queda de 9,2%. E hoje o mercado já está convergindo para uma queda abaixo de 5%, mostrando a robustez do conjunto de medidas econômicas que o governo Bolsonaro, em parceria com o Congresso Nacional, adotou. O auxílio emergencial faz parte desse conjunto de medidas. Ele foi desenhado para uma situação emergencial. Assim que passar a emergência, nós temos que criar um arcabouço estrutural. O arcabouço estrutural chama-se Renda Brasil, que é um sólido programa de proteção social que está dentro das possibilidades fiscais do nosso governo e que, ao mesmo tempo, protege aquele brasileiro que teve um percalço no meio do caminho.
Secretário, eu vou você fazer mais direta a pergunta, então, mas vou insistir na pergunta feita pelo Davi Coimbra. O auxílio emergencial será prorrogado? Ele começou com R$ 600, né, uma implementação do Congresso, depois do próprio presidente, hoje prorrogado por mais 2 meses com também o mesmo valor, e a ideia que circula no Congresso e nos bastidores de Brasília é de que ele possa ficar até dezembro, talvez com o valor de R$ 200. Lhe pergunto, será prorrogado sim ou não?
Olha, eu não tenho essa resposta. Essa é uma construção que tem que ser feita de uma maneira do presidente da República, o ministro Paulo Guedes, os ministros palacianos o próprio ministro Onyx Lorenzoni, do Cidadania, junto com o Congresso Nacional. O que cabe à minha secretaria é ajudar a estruturar um programa de longo prazo. Esse programa de longo prazo, que é o Renda Brasil, ele é comandado pelo Ministério da Cidadania, do ministro Onyx Lorenzoni. E o que, que nós temos aqui? Nós temos uma robustez dos programas de ajuda social no Brasil. Então, nós vamos ter um programa muito mais robusto, uma proteção social muito mais eficiente, remanejando recursos orçamentários. Vamos tirar recursos de programas que não funcionam e passar para programas que funcionam. Quanto mais recursos nós formos capazes de remanejar, mais robusto vai ser essa proteção social.
E aí não precisa aportar recurso novo, secretário? Uma dúvida, precisa de recurso novo ou vai só reorganizar o que não está funcionando, como o senhor disse?
O desenho hoje é de remanejamento de recursos orçamentários, não é recurso novo. É um que estamos fazendo no governo, vamos trabalhar em parceria com o Congresso Nacional, que é um grande parceiro na pauta econômica do governo, e vamos aprovar um robusto programa de assistência social no Brasil. Repito, existem vários programas no Brasil que não direcionam recursos corretamente para os mais pobres. Então, vamos remanejar diretamente para os mais pobres e vamos melhorar a nossa proteção social.
Qual é o valor da Renda Brasil? Quanto vai ser? E para quantas pessoas?
A Renda Brasil, ela está estruturada como se fosse uma caixinha. Ela repassa aquilo que você coloca dentro dela. Então, quanto mais programas sociais ineficientes nós formos capazes de interromper e colocar os recursos desses programas ineficientes na caixinha do Renda Brasil, mais cheia vai ficar a caixinha do Renda Brasil. E mais nós vamos poder distribuir. Olha que bacana que foi feito.
Desculpa, secretário. Por exemplo...
Acho que a pergunta é por pessoa, secretário. Por exemplo, o volume do orçamento. Acho que a pergunta é a renda por pessoa, né,
David? Isso. Mas, assim, por exemplo, que programas ineficientes são esses? Três exemplos.
Olha só, os programas ineficientes, eles vão ser endereçados no momento correto. Não é o momento de eu me antecipar isso. Agora, vários acadêmicos, vários formadores de opinião já sabem de vários programas que não dão os resultados corretos, que eles transferem dinheiro para pessoas que no momento não precisam. O que nós temos que fazer é criar essa caixinha do Renda Brasil, ela está em linha com uma experiência internacional chamada Expenditure Review, que é o quê? É a revisão do gasto. Toda vez que o gasto foi deficiente, nós podemos remanejar parte dele para programas sociais eficientes. Então, quanto mais, em parceria com o Congresso, fizermos, mais vamos poder distribuir.
Tá, mas, por exemplo, o seguro-defeso, o que, que seria remanejado? Seguro-defeso que é aquele pago para pescador. Tudo isso vai ser reorganizado para fazer uma renda só?
Esse é um convite que eu faço à sociedade brasileira. É claro que aqui no governo nós já temos algumas propostas, mas elas vão ser encaminhadas no devido momento. Enquanto isso, eu convido a sociedade brasileira a rever programas que realmente não fazem sentido. Você tem muitos programas no Brasil que não estão ajudando os mais pobres. Esse é o momento da sociedade se manifestar e a discussão será feita com muita transparência, muita clareza, junto ao Congresso Nacional.
Perfeito. Bom, secretário, uma coisa só engraçada, a gente conversava isso ontem, porque o tema era o mesmo, né? Um governo que entra dizendo, principalmente na voz de Paulo Guedes, né, ministro da Economia, que o Estado diminuiria, no mínimo curioso a gente ouvir hoje dizendo que o Estado vai ser muito importante para isso. A gente já viu até postagens, por exemplo, de um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, defendendo o auxílio emergencial, dizendo que o governo movimentou. Não é curioso, o senhor que é da área técnica, não é curioso essa movimentação política agora em cima de algo que o governo está dando e pensando no futuro?
Não, de maneira alguma. Aqui eu vou fazer uma defesa muito explícita do ministro Paulo Guedes. Eu estou na campanha desde a época que o presidente Jair Bolsonaro era deputado e começou a caminhada. Então, lá no começo, o ministro Paulo Guedes sempre dizia: não existe liberalismo sem fraternidade. Chicago é conhecida pelo lado liberal, que é, são vários economistas liberais de Chicago. Agora, também é conhecida pelo lado fraterno. Por exemplo, James Heckman, prêmio Nobel de Economia. Então, se é verdade que nós temos o Friedman, que temos o Hayek, que são grandes defensores do liberalismo, é verdade também que tanto o Friedman como o Hayek sempre defenderam um programa de transferência de renda. Não existe liberalismo sem fraternidade. Então, nesse aspecto, desde a época da campanha, o ministro Paulo Guedes sempre foi muito enfático e cobrava muito de mim.
Mas aí, secretário, eu vou lhe perguntar, da onde vai sair o dinheiro? Eu entendi que o senhor falou de remanejamento, né? Mas o próprio auxílio emergencial, para a gente fazer um efeito de comparação, 30 bilhões é o valor do Bolsa Família por ano. 50 bilhões é o valor do auxílio emergencial em um único mês. Então, a gente fica se perguntando, né, mesmo não tendo uma profundidade no conhecimento do tema, da onde vai surgir dinheiro? Como os senhores dizem sempre, não existe almoço grátis, né? Não vai simplesmente cair botar um helicóptero aqui despejando dinheiro. Esse dinheiro vem de onde? Talvez a gente tenha que encontrar outras formas de financiamento, a reforma tributária, a criação de um imposto. O senador Flávio Bolsonaro disse ontem que, de uma maneira coloquial, que o Paulo Guedes vai ter que encontrar mais um dinheirinho aí, e dentro da estratégia para enfrentar essa pandemia. É a sua avaliação também, ou o dinheiro vai sair de onde?
A minha avaliação técnica é que nós conseguiremos montar um robusto programa de assistência social, acrescentando 20 bilhões de reais no Bolsa Família. Então, se nós pegarmos o Bolsa Família e remanejarmos mais 20 bilhões de reais, nós teremos um programa extremamente eficiente de combate à pobreza e ligados aos programas de emprego. Pela primeira vez na história, nós vamos ter programas de assistência social ligados a um programa de emprego. Essa é uma ideia do ministro Paulo Guedes que está sendo operacionalizada. Essa ideia, ela só é óbvia depois que alguém fala. Mas note que até o momento atual, os programas de assistência social não estão ligados aos programas de emprego. Nós iremos colocar de pé um robusto programa social com o Bolsa Família mais 20 bilhões de reais ligados a programas de emprego.
Perfeito. Bom,
chama-se a rampa de ascensão social. Esse é o nome que está sendo dado.
Rampa de ascensão social.
O que, tá, desculpa, esse é aqui. O nome do que exatamente?
É essa rampa que liga programas de assistência social a programas de emprego, dando ao brasileiro o sonho de poder sustentar a si mesmo e a sua família. Ou seja, a pessoa cai, acontece, às vezes, ela recebe auxílio do governo, mas ela tem também toda uma rampa de ascensão social para ir galgando posições, tendo seu emprego e lá na frente conseguir sustentar a si e a sua família, que certamente é o que todo brasileiro quer.
E tem dinheiro para isso.
Claro, é.
Como eu disse, é o Bolsa Família mais 20 bilhões, é perfeitamente factível ser feito.
Perfeito. Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, muito obrigado. A gente deseja um bom trabalho para o senhor, que o senhor fazendo um bom trabalho é bom para a gente. Então, muito obrigado.
Eu gostaria de deixar uma mensagem rápida para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Agradeço. Gente, está difícil, mas nós juntos vamos sair mais fortes e unidos dessa. Podem apostar. Fiquem com Deus.
Perfeito. Obrigado.